Diz assim no livro de Marcos, capítulo 6, o verso 45 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma. Lembrei daquele. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Só tenho. Soberano Deus, amado Pai, Rei da Glória, Deus de nossas vidas, mais uma vez, ó Pai, estamos na Tua presença, na Sua casa, reunidos para louvar e para bendizer o Teu nome, Senhor. Estamos aqui porque precisamos do Senhor, somos dependentes do Senhor, precisamos, ó Pai, ouvir a Sua voz, ouvir as Suas instruções, ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja, aquilo, ó Pai, que façamos, ó Pai, porque somos Seus servos, ó Pai. Por isso, nesta noite, ó Pai, já louvamos, adoramos o Teu santo nome, com os cânticos, com os dízimos, com as ofertas, que o Senhor possa, ó Pai, falar também nos nossos corações, ó Pai, através da Sua palavra, usando a minha vida, Senhor, e não venham ser as minhas palavras, mas as palavras que provêm de Ti, Senhor, através do Teu Santo Espírito, direto aos corações, ó Pai, do Teu povo nesta noite, que todo impedimento, mais uma vez, a distração, ó Pai, aquilo, Pai, que o inimigo tenta roubar, Senhor, a semente, a Tua palavra, a Sua palavra, que caia por terra nesta noite, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que cada um saia daqui cheio, com convicção e com mais fé em Ti, meu Deus. É assim que eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque mais uma vez o Mestre põe os discípulos no barco. O Mestre coloca os discípulos para dentro do barco e fala, pode ir. Que eu vou despedir o povo e já vou na sequência. E diz a palavra do Senhor aqui que nós lemos, que Jesus foi orar. Jesus esqueceu dos discípulos? Não. Tudo está no controle do nosso Deus. Tudo está no controle do nosso Senhor. Nada está fora do controle de Deus, irmãos. Nada, nem o fio que tem na sua cabeça está fora do controle de Deus. E passou um tempo, diz a palavra, que os discípulos estavam na escuridão, estavam ali no breu, e o que acontecia? O vento soprava. O mar estava agitado, e os discípulos estavam dentro do barco. Só que nesse momento Jesus estava fora do barco. Jesus não estava dentro do barco. Jesus estava distante. Jesus estava despedindo o povo. Jesus foi orar. E depois o Senhor Jesus entendeu o momento certo de ir de encontro com os discípulos. Jesus não chegou atrasado. Deus não chega atrasado. Deus não perde o horário. Deus não perde o horário do despertador. Não. Deus sempre chega na hora certa, no momento certo, que é necessário. Deus quer que o povo, que os discípulos dele, tem o quê, irmãos? Tem intimidade. Deus quer que o povo tenha comunhão com Ele. Deus quer que o povo viva a sua palavra, o qual nos dias de hoje tem sido muito difícil de a igreja viver a palavra de Deus. Jesus, mais uma vez, ali convida os discípulos a ter experiência com Deus, a ter experiência com o sobrenatural. Irmãos, Jesus vem no convencional? Jesus vem de barco? Não. Jesus vem de caiaque? Não. Vem de lancha? Não. Vem andando sobre o mar. Ele é Deus. Ele é Senhor. E nós confiamos e nós temos esse Deus. Nós temos que viver esse Deus. E Ele nos dá esse poder, essa autoridade. O Senhor convida a nós, a nessa noite, entendermos que o poder que foi dado nos céus e na terra é o mesmo poder que Ele entregou à sua igreja. A água batia no barco. A água batia na zona de conforto. A água batia no comodismo. A água batia naquilo que eles podiam controlar. Mas a água começou a bater e começou a desestabilizar aqueles que estavam naquele barco. A água quando bate, irmão, não é para você se desesperar. O vento quando sopra, não é para você desestabilizar. É para você exercitar o poder de Deus. É para você manifestar a glória de Deus. É para você mostrar que você confia em Deus. Confiar em Deus, dominando a situação, é fácil. Dominar é confiar em Deus quando você tem as rédeas nas suas mãos, é fácil. Não precisa de Deus. Não precisa do manifestar do poder de Deus. Precisa? Não precisa. Mas Deus, em Cristo Jesus, convida a sua igreja a ir além do sobrenatural. Porque Jesus estava no barco. Jesus dormia naquela passagem que eu li, no barco. O mestre estava no barco. Mas nesse momento Jesus não está no barco. Mas Ele está atento a nossas vidas. Jesus nos convida a ter experiências. Eu coloquei, postei até no Facebook à tarde, o que está lá no livro de Isaías 43, versículo 2 diz: quando você atravessar, quando você atravessar, você vai atravessar as águas, eu estarei com você, igreja. Eu estarei com você, meu povo. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, porque Ele é contigo. Você vai passar, você vai adiante, porque o Senhor é contigo. Irmãos, lembro-me de Jó, quando vê as notícias boas, né? Boa, ruim, só desgraça, só ruína, só prejuízo. Mas ele precisava conhecer Deus intimamente. Ele precisava conhecer Deus, de ter comunhão, de ter intimidade, não só de ouvir falar, mas de viver a caminhada, a experiência com Deus. E é assim que a igreja cresce, é assim que o povo de Deus amadurece, tendo experiências com Deus. Opa, mas essas experiências não é boa não. É devagar. Mas é assim. É o que está na palavra de Deus. Não podemos inventar, não podemos amenizar, não podemos tampar aquilo que é a verdade, irmãos. Falava para o pastor hoje, que eu ouvi e vi um pastor pregando, falando sobre divórcio entre pastores, falando claramente, não poupou nada, falou a verdade. Não pode, não existe, não tem como. A verdade de Deus não pode ser mascarada, a verdade de Deus não pode ser enfeitada. Se nós queremos poder, queremos unção, queremos dons, precisamos ter intimidade com Deus. Jesus não deixou os discípulos naquela situação para ver, para se divertir, né? Não. Jesus quer que você cresça. Jesus quer que eu cresça. Que você amadureça. Que você viva, porque você prova a cada dia o poder dele se manifestando na sua vida. Irmãos, quando estamos em sombra e água fresca, muito gostoso, é. quando está tudo no teu controle, quando você administra, tudo vai muito bem. Mas quando vem uma batida de água, um sopro, é aí onde vai mostrar aonde está alicerçada a sua fé, aonde você tem fé e aonde você não tem fé. Irmãos, problemas vão existir. O que não pode é você se desestabilizar por eles. Irmãos, o diabo, ele está ao nosso derredor. Ele está de olho em nós, esperando que você vacile, que você trema diante da dificuldade, que você retroceda, que você baixe a guarda para ele poder tomar conta. Quando o problema vem, não é para você se desestabilizar, é para você partir para cima, para você crescer, porque Deus faz isso. Quando Golias estava lá e quando chegou Davi, Davi cresceu em relação a Golias, porque ele era grande, porque ele era gigante, não, porque ele tinha o Deus de Israel na vida dele. Irmãos, com Cristo não tem perca. Só que hoje a igreja genericamente falando, tem apresentado um Cristo lâmpada de Aladim. Seis pregas, sai o Gênesis e faz três pedidos. Ah, quero casar, quero um emprego, quero comprar uma casa. Aí você pega de novo. Ah, quero trocar de carro agora. Agora eu quero comprar um outro imóvel. Não, irmãos. Não é isso que está no Evangelho de Cristo. Não é essa a mensagem. A mensagem é que ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Claro que o Senhor nos dá uma vida e vida e abundância, mas não podemos inverter a ordem das coisas. As pessoas estão querendo a bênção, as pessoas estão querendo o produto, mas não estão querendo a comunhão, não estão querendo a intimidade, não estão querendo ali. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quem já ouviu esse louvor? O levita, o cantor estava doido da cabeça? Não, corta essa parte, daí não quero não. Mas é assim, porque vivemos no mundo, e o mundo o odiou. Irmãos, Deus quer fazer a grande obra. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você tenha dons, dons do Espírito de Deus. Você quer dom de fé, dom de cura, dom de discernimento. Deus quer dar, Deus quer entregar. Mas precisamos desejar, precisamos querer de fato. Interessante, porque no livro de João, no capítulo 6, fala no versículo 22 em diante, que eles chegam a outra margem, e aí, o povo que estava na multiplicação dos pães, vão atrás de Jesus, pegam um barquinho também, cruzam ali, até chegar a outra margem. Interessante que chegam para Jesus, e diz assim a palavra, João 6:22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali. Tinha um barco para Jesus. O barco que os discípulos entraram, que Jesus os colocou, não era o último, não era o único. A Bíblia diz que tinha um outro barco, mas Jesus fez do jeito que ele quis. Deus faz como quer. Deus tem as estratégias dele, Deus tem a forma dele agir nas nossas vidas, irmãos. Ali a palavra do Senhor diz, um barco que não foi usado. Ué, como Jesus foi para o outro lado? E diz aqui, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão. Após o Senhor ter dado graças, quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, como chegaste aqui? Quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Deus não quer isso. Deus não quer um povo que vá atrás dele porque quer satisfazer as suas vontades. Não. Deus quer um povo que vai atrás dele porque o ama, porque o entende, porque o deseja. Porque entende a sua obra. Irmãos, o Evangelho, quando o Evangelho tem Cristo no centro, pode faltar tudo. Pode faltar o carro, a casa, pode faltar o dinheiro, pode faltar a comida na despensa, pode faltar tudo. Porque Ele é o nosso tudo. Quando o Mestre não é o centro, isso não pode faltar. A nossa vida está alicerçada nisso. Quando Jesus não é o centro do Evangelho, como hoje tem sido pregado, as pessoas estão presas à materialidade. Os discípulos estavam no barco. Lá em Mateus diz o que aconteceu. Pedro, quando viu Jesus, Pedro olhou. Jesus falou, sou eu. O Pedro foi o único que teve um momento que começou a entender que era um mestre. E ele falou, Senhor, se és o Senhor, mande ao teu encontro. Então venha para o sobrenatural, venha ter a experiência, venha porque é isso que eu tenho para você. E Pedro saiu, começou a pisar. Aí Pedro talvez pensou, o barco está ali, eu não estou no barco. Jesus está no mar e eu também, está ventando, vou afundar. O barco é a zona de conforto, o barco você está ali, né? Ele está balançando, mas você está ali. Mas Jesus diz, venha ao meu encontro. Vem para você provar o milagre, vem para você provar o poder de Deus. Jesus quer que nós tenhamos esse contato com Ele, igreja, para ver o manifestar do poder dEle. Não tem outra forma. Como diz o pastor, plantar a bananeira, dar estrelinha, não vai adiantar. Temos que ir de encontro com o Mestre. Se Ele falou, Ele garante. Vem. Vem. Só que quando nós estamos indo na direção ao Senhor, nós estamos saindo do mundo natural, indo para o mundo sobrenatural. Estamos saindo do barco, onde estamos pisando, onde estamos segurando, aonde é comum, estamos partindo para algo que não é desse mundo. Tem que ter fé, tem que exercitar a fé, tem que confiar nas palavras dele, tem que entregar por completo a ele. E aí é onde está a questão, porque o diabo, como eu disse, está ao nosso derredor. O diabo, ele fica aguardando o momento que você entra nas dificuldades para ver como você vai se comportar. A hora que você se desestabiliza, é onde ele entra. É onde não tem fé. Onde não demonstra que confia em Deus. Estava eu. Perguntei para o pastor, com o presbítero também aqui. Estava eu, Belo Formoso, lá onde eu trabalho. Né? E aí eu recebi uma notícia. Né? Eu fiquei pasmo assim, né? Parece que algo se desconstruiu, né? Fechou as cortinas. Acabou o espetáculo. Aí o diabo falou, é agora. É agora que eu vou dançar nessa. Aí fiquei uns 2, 3 dias meio sem acreditar. Eu falei, estava eu em casa semana, aí eu, que conversa é essa, diabo? O que Deus tem para mim, você não pode mexer. O que Deus tem para mim, você não pode tocar. O que Deus falou para mim, você não pode desconstruir. Para trás de mim, pedra de tropeço. Para trás de mim, é assim que temos que agir quando vem o diabo. Quando a situação, a adversidade vem, nós temos que ir contra ele. Nós temos que abrir fogo contra ele, que é a palavra de Deus. Nós temos que usar as promessas de Deus, a palavra viva de Deus, para combater as potestades das trevas. Irmãos, como nós vamos demonstrar fé? Nas circunstâncias das nossas vidas. E é assim que vai demonstrar fé. E é interessante, porque essa situação que eu estava vivenciando, aí eu pensei, no mundo natural, eu achei que estava no controle ainda. É fácil resolver. É só eu mandar a solicitação para fulano de tal, ele vai ler, está claro, e vai aceitar o meu argumento. Simples assim. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu o contrário. Não foi acatado o meu pedido. Aí o Senhor disse para mim, tem que ter fé. Tem que ter fé. A água está batendo no barco? Você tem que ter fé. O vento está soprando? Você tem que ter fé. O mundo diz que não dá? Você tem que ter fé. O resultado deu negativo? Você tem que ter fé. Suas expectativas não estão sendo alcançadas, atendidas? Você tem que ter fé. Porque Ele tem poder. Pode faltar tudo em nossas vidas, mas não pode faltar o Senhor. Porque tudo provém dEle. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para o louvor dEle. Pode faltar tudo, menos o Senhor em nossas vidas. Davi disse, para que o Senhor não afastasse o espírito dEle, da presença dEle, dEle. Exija a sua fé, irmãos. Exija o poder de Deus. Não seja como, né? O Senhor disse, vocês estão atrás de mim porque eu posso dar o pão. Sendo que eu sou o pão da vida. Vocês estão atrás de mim porque eu posso dar um benefício. Deus não quer isso. Deus quer que sejamos atrás dEle porque o desejamos, porque o amamos, entendemos a sua obra na cruz, que é ponto, basta, não há nada mais, melhor, não há melhor. O que vier depois é tudo bônus, benefícios. Não há nada melhor do que os dons de Deus. Não há nada melhor do que os presentes que são dos céus às nossas vidas, irmãos. Não há nada tão, né? A Bíblia fala, nós não podemos gloriar de nada, mas de uma coisa podemos. Do que diz a palavra? Diz a palavra? De conhecer a Deus. Isso tem que estufar o peito. Isso tem que estufar e falar, eu me glorio porque eu conheço a Deus, a palavra de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Você está no barco, a água está batendo. Você fala, tem grande probabilidade de afundar esse barco. Você começa a se preocupar. Você começa a entrar em parafuso. Você começa a dar ouvido para aquilo que o diabo está falando. Você começa a dar conversa para o diabo. E aí você começa a sair do mundo espiritual e vai para o racional. E é onde muitas vezes o barco chega até a afundar. Está batendo? O meu Redentor vive. Está soprando? O meu Redentor vive. É assim que Deus quer ver o povo dele. Não importa a dificuldade, irmão. Não importa o problema que você está passando. O seu Redentor vive e reina. Nós somos ovelhas do seu pasto. Fomos lavados pelo teu sangue. Fomos comprados com alto preço. Temos a sua assinatura, que é com o seu sangue em nossas vidas. Nada pode intercalar um adorador. Nada. E como muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e observamos como nós nos prostramos diante da dificuldade, da adversidade, do problema, sendo que Deus nos dá condições de estar de pé, de lutar, de combater o bom combate, de deixar a glória dEle se manifestar em nosso meio. Como pode termos experiências com Deus, comunhão com Deus, se estamos com a nossa mente, o nosso coração cheio de preocupação? Não dá, né? Coloca o óleo e a água no mesmo copo. O que acontece? Cada um é pro teu canto. Não dá. Como pode? Você está preocupado, pensando no que vai fazer amanhã, no que vai acontecer mais tarde. Como dá? Como pode o Senhor ter espaço em nosso coração? Se está cheio de coisas, se tem muita coisa ali que está entulhada, atrapalhando, impedindo. O Senhor não vai invadir, o Senhor não vai chutar as coisas, não. Ele vai esperar você retirar. Porque vai ser um sinal que você entendeu a vontade dEle, a palavra dEle. Ele quer se manifestar. Ele quer mandar fogo do céu no nosso altar. Mas tem que estar limpo, tem que estar de pé, tem que estar restaurado. Não deixe nada, irmão, te distanciar de Deus. Não deixe nada. Hoje, as pessoas estão se distanciando de Deus. Você olha para a igreja, para pessoas que você conhece, não sei, eu, mas tenho exemplos, que abandonaram os caminhos de Deus. Pessoas que eram obreiros na casa de Deus,
perder o fio da meada. Mas estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, nos cultos, atentos. Deus está falando, porque Deus não quer que você perca o fio da meada. Pelo contrário, Ele quer que você seja um instrumento poderoso na mão dEle. Ele está no barco, amém. Está fora do barco, amém. Mas Ele está no controle. Confie em Deus. Confiar em Deus é eu ir ali na calçada, lá na Avenida Brasil, né? Aí a Regina do outro lado. Fecha o olho. Pode atravessar. Isso é confiar em Deus, irmãos. Quem atravessaria aí? Imagine. Imagine aí, Elisa. Não, imagine o presbítero Cristiano. A Elisa lá do outro lado. Fecha o olho, meu bem. Pode atravessar. Confia em mim. É isso. Essa é a confiança que temos que ter em Deus, irmãos. Fechar os olhos. E acreditar nas suas palavras. E muitas vezes o poder de Deus não está se manifestando porque estamos com muita preocupação. Estamos muito preocupados como Deus pode se manifestar. Como o Espírito dele pode se manifestar se você está cheio de preocupação. Escolha a melhor parte. Marta e Maria, lembra dessa história? Dessa passagem? Escolha a melhor parte. E essa parte nós vamos buscar agora. O Senhor, Ele veio ao nosso encontro. O barco estava na beira-mar. Jesus não foi de barco. Ele é Deus. E Ele nos chama para viver esse Espírito. Ele chama para viver esse mundo espiritual. Ele chama para viver o mundo sobrenatural. Porque você é a igreja de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Você tem que viver aquilo que é de Cristo. Ele entregou. Deus não cerceou. Deus não bloqueou. Olha, vocês só vão poder orar para pedir dom de fé. Mais nada, hein? O resto não vou dar para vocês, não. Ele deu tudo. Ele falou, obras iguais e maiores vocês farão em meu nome. Deus mudou? Não. Deus é o mesmo ontem, hoje eternamente. E hoje você tem a oportunidade de se desvaziar e se encher do Senhor. E crer nas suas palavras, nas suas promessas. Mesmo os discípulos ficaram entre 3 e 6 da manhã ali, eles estavam naquele barco. Às vezes pode durar mais essa permanência no barco. Às vezes você está 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Não interessa. Mas vai chegar a hora que o Mestre vem. E ele fala, venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro. Venha ao encontro do Senhor, igreja. Venha ao encontro do Mestre. Ele está falando para você, venha ao meu encontro, filho. Venha ao meu encontro, que eu quero fazer grandes obras. Eu quero manifestar o meu poder. Eu quero encher você, porque você é meu vaso. Você é meu instrumento. Eu quero usá-lo. Mas você tem que querer. Você tem que desejar. Você tem que buscar. Não como aqueles homens, né? Jesus, ele trata duas coisas. Aquele povo que buscava Jesus porque estava com fome. E os discípulos já estavam na caminhada, mas precisavam transcender. Transcender. Você tem que transcender ao mundo espiritual. O mundo de Cristo, o mundo de Deus, igreja, não é espiritual. É material. Não é. Não podemos fazer materialmente aquilo que é do Espírito. Não dá. Como agora eu falei um exemplo, estava eu, belo e formoso, quando recebo a informação, ainda eu pensei, né? Isso aqui é fácil de resolver. Só escrever um papel aqui, argumentar e mandar para frente. Mas aí, eu percebi que não é assim. Fé tem que exercitar nos momentos mais difíceis que você estiver passando. E aí você vai sair o quê? Forte. Você vai sair dessa batalha revigorado. A sua fé vai estar acrescida. E o diabo vai estar embaixo da planta dos nossos pés. Vamos orar. Vamos orar. Vamos nos apresentar mais uma vez. Vamos nos lançar ao convite do Senhor. Você olha para o lado. Você olha, cadê o barquinho de Jesus? Jesus não está vindo no barco. E de repente, Jesus está sobre as águas.
Você acha que Jesus vai vir fazer aquilo que você precisa daquele jeito? Você acha que Deus vai manifestar a glória dele daquele jeito? Você acha que Deus vai fazer daquela forma, daquela receita? Não. Ele é Deus. Não se preocupe em saber como ele vai fazer, como ele vai manifestar. Sim, se preocupe em estar com o seu altar pronto para receber nessa noite. Você que pode, fique de pé nessa noite. Vamos orar.